Uma das perguntas que eu mais escuto quando falo que faço essas trilhas de longa distância, como a Pacific Crest Trail, é: mas e aí? O que você pensa quando você está caminhando durante todo esse tempo? Pois bem, a ideia desse episódio é justamente responder a essa pergunta. Meu nome é Jeff Santos e esse é o segundo episódio da primeira temporada do Longa Distância Podcast. Opa, o episódio que você vai ouvir agora foi gravado durante a trilha, no primeiro trecho da PCT, entre o marco inicial em Campo, no sul da Califórnia, na fronteira com o México, até a cidade de Tehachapi, no final do deserto da Califórnia. Até agora foram 27 dias caminhando, mais um dia de descanso, 28 dias no total, entre os dias 15 de maio e 12 de junho de 2019. São mais de 900 quilômetros até aqui, numa média de 31 quilômetros por dia. Para você ter uma ideia, no dia que eu mais andei foram 60 km de caminhada, primeiro das 7 da manhã até as 2 da tarde, depois de 7 da noite à meia-noite, cruzando o aqueduto de Los Angeles. Mas antes da gente continuar, eu queria te pedir um favor. Se você curtiu o primeiro episódio, está gostando desse podcast, deixe seu comentário e assine para receber os próximos episódios. Isso vai ajudar a deixar o podcast mais conhecido. Valeu demais! Nesse segundo episódio, eu trago as minhas impressões da trilha e ele foi gravado e editado nesse primeiro mês percorrendo a Pacific Crest Trail. Por causa disso, a qualidade do som e da edição pode não ser das melhores em alguns momentos, mas a proposta é justamente essa. Minha ideia foi fazer aqui um relato da trilha, uma espécie de diário em forma de áudio. Espero que consiga levar vocês comigo para a PCT. Ah, e um alerta. Se você estiver ouvindo perto de crianças, esse é o momento de tirá-las da sala. Eu falo palavrões durante a caminhada. Chega de conversa, vamos ao segundo episódio da primeira temporada do Longa Distância Podcast.
Welcome aboard our late 1952 service down to San Diego. We're going to have you on your way here in just a few minutes. We're looking at an hour and 10 minutes once airborne. Should be a nice ride down the coast. The weather down there is pretty nice, just some high scattered clouds, light winds out of the west. The temperature right now is sitting at around 67 degrees. Got an awesome crew in the back that's taking care of you, and I'd like you to sit back, relax, and enjoy the trip with us here in Alaska. Thanks for joining us this morning.
Hoje é terça-feira, dia 14. Eu tô em San Diego, Califórnia. Eu tô na casa do Scout e da Frodo, que são dois Trail Angels, um casal que há 14 anos esse ano ajudam as pessoas que vêm pra cá. É incrível, assim, eles te buscam no aeroporto, te dão um lugar pra ficar, fazem jantar e café da manhã pras pessoas. E no ano passado eles receberam mais de 1.000 pessoas. É, e o número aumentou mais ainda esse ano, e eu conversei com a Frodo ontem à noite e ela me disse que esse ano eles devem receber cerca de 1.250 pessoas na casa deles durante essa temporada de caminhada para a PCT. Eles são os embaixadores da trilha, talvez uma das pessoas relacionadas à trilha mais conhecidas. E ano que vem vai ser o último ano que eles vão fazer. Eles tiveram um neto recentemente, os dois já estão quase com 70 anos. E eles vão parar e ficar mais tempo com o neto, alguns meses do ano, que mora na Califórnia. Tive a honra de ficar aqui, prazer enorme de conhecer os dois, foi incrível. Mas então, tô tudo meu tá preparado e amanhã eu saio pra trilha, acordo às 5 da manhã, eles saem daqui às 6 da casa deles e me levam para campo, que é a cidadezinha na fronteira, que fica a 100 quilômetros daqui, a uma hora e pouquinho de viagem até chegar lá. Estou muito ansioso e pensando muito, tentando me reconectar com sentimentos de fato de estar aqui na trilha. Como eu sou privilegiado de poder fazer uma coisa dessa e como eu estou feliz de estar aqui e ao mesmo tempo me sentindo culpado de deixar a Lê, a Tati, as meninas sozinhas lá no Brasil e cuidando das outras coisas. Mas fico pensando nisso, mas tem que focar na trilha agora, que começa a partir de amanhã. E a ideia é gravar um pouco lá amanhã quando eu chegar e depois eu vou gravando à medida que for acontecendo alguma coisa interessante que vale a pena contar. É isso então, até amanhã no primeiro dia da Pacific Crest Trail. Não, eu não tô na trilha ainda não, ainda tô no na casa dos Scouts, da Frodo. E ansioso porque um dos patrocínios que eu recebi do Joy Chocolates Company, é o Caveman Dirtbag Sponsorship, ainda não chegou. Era para ter chegado hoje, já são 3 horas da tarde aqui. E eu tô esperando que tem todo o material de inverno que eu vou precisar, de jaqueta, capa de chuva, além de comida. E pensando o que eu faço, né? Se não chegar na próxima hora, não deve chegar mais hoje, e aí eu tenho que ir sem essas coisas. Eu posso pedir para alguém me mandar para algum lugar mais para frente, ou não sair amanhã, esperar e ficar aqui amanhã e só sair no outro dia. Enfim, ainda tô nessa, tô aqui de plantão na porta da casa esperando para ver se chega.
You see this road going down here?
Mm-hmm.
That's not the trail. That person's coming out of the trail. Are you going to Campo? Actually, I realize I don't have room for her anyway. I forgot I have all these packs in my car. So the trail comes down here, crosses the road, and goes down parallel to the road. So where she came out of? There's a border patrol. One day after I dropped some hikers off, I was driving back and I look at about 200 yards down the road. There's a hiker happily, you know, hiked 1 mile, he's lost already. I mean, oh man. So I honk on my horn and got out of the car and started yelling to him, "Get back here. You're lost already." I wonder how far he would have gone before he realized something was wrong.
Ei, tá finalmente acontecendo? Tô aqui na fronteira. Na verdade, tô indo. Existe uma cerca de arame farpado que separa a cerca do México, de onde começa a trilha. Então, tô descendo aqui uns 50 metros para poder pegar ir lá na fronteira mesmo, sabe? Parando aqui para fazer uma foto do pessoal fazendo foto. É incrível, cara, a sensação de estar aqui assim. A gente saiu super cedo lá de San Diego. E é uma hora de viagem até aqui, agora são 7:30 da manhã. Ia fazer a foto e caminhar. Tô animado, tô bem animado. For the record, só pra deixar gravado, eu acabei de passar a milha 1 e já perdi o filtro da câmera. Peguei o areia pra filmar e. Cadê o filtro? Mas, como já tava começando, eu sabia que eu tinha deixado cair em algum lugar perto e voltei pra poder pegar um outro hiker que tava vindo, o JP, e me entregou. Começando bem! Um tropicão e já perdendo coisa. Eu comecei a trilha 8 horas da manhã, exatamente como previsto. A última vez que eu pesei, ontem à noite, na casa do Scout, Eu tava pesando 154.4 pounds, que são exatamente 70 quilos. Então, vamos ver como é que chego no final. O que que eu vou perder? Eu acho que a PCT tem menos elevação do que a Appalachian Trail. Acho que perco menos quilos. Além disso, eu tô começando com o meu peso normal. Na Appalachian eu comecei um pouco acima do peso, porque eu sabia que eu ia perder muitos. Então, no final a gente vê quantos quilos vão ser. Agora são 11h30 da manhã, eu tô chegando na 10ª milha da trilha. E a ideia é parar assim que tiver uma sombra e descansar até o final da tarde para depois fazer mais 4 horas de caminhada. É isso. Estou impressionado com as flores de todas as cores: amarelo, laranja, vermelho, roxo, rosa, brancas, azuis. Tá lindo a trilha. Tô também cansado. Não, não tô cansado, não. E a trilha, eu tô também impressionado que a trilha não é, as subidas não são tão drásticas quanto na Appalachian Trail ou em outras trilhas. A elevação tá sempre gradual, então acaba você não sente tanto elevação assim. Vamos ver como que fica mais pra frente. Scout acabou de me mandar um e-mail aqui falando que eu esqueci uma blusa na casa dele. E ele vai mandar, vai trazer pra Lake Morena, que é a cidade que eu chego aqui daqui a pouco. E aí eu pego lá amanhã de manhã, quando ele vier trazer os hikers de manhã. Quando chegou a caixa com as coisas, e aí tinha uma blusa dentro, eu vesti essa blusa e achei que tivesse mandado esse, que é um quebra-vento, na verdade. Sei que tivesse mandado ele com a caixa que eu já mandei pro Canadá, com as coisas que eu não vou usar. Mas não foi, né? Pelo visto, tá lá, dando trabalho pro cara. Já tem pouca coisa pra fazer. Mas enfim, é isso. Chegando ao final das 15 primeiras milhas do dia. Segundo dia de trilha. Eu tô andando aqui na chuva e lembrando do Edinho, na nossa conversa, falando que o que mais incomodou ele foi a chuva. Quando eu perguntei o que era pior, o sol ou a neve. Na Appalachian Trail eu peguei 2 semanas de chuva direto, assim. E não esperava pegar chuva no deserto logo no meu segundo dia de caminhada. Meia da tarde, eu tô tremendo de frio dentro do saco de dormir. Tava ensopado, choveu o dia inteiro. E chegou uma hora que eu falei que, putz, primeiro camping que aparecer, eu vou varar. Eu comprei um case novo pro celular e aí entrou água. Um case supostamente à prova d'água e eu não conseguia clicar para acessar, para saber onde tinha lugar para acampar. Vi um lugar saindo um pouco da trilha, subi e coloquei aqui. A chuva parou, tá dando pra caramba e eu tô tremendo de frio mesmo, assim. Tá, o termômetro tá marcando 9 graus, mas tá, parece que é muito pior. Tô com gorro, luva, blusa dentro, saco de dormir, tudo, tudo empacotado aqui. E eu vou fazer uma coisa quente agora pra comer. Saindo de Montes Laguna. Tem um pedaço da trilha que corta o asfalto. É. Onde que eu tô saindo da trilha pra entrar no asfalto, eu tropecei na elevação do asfalto e ralei meu joelho no chão do asfalto. Me detonado aqui. É. Tem muito o que eu fazer agora não. Vou lavar. E. Acho que eu tenho band-aid só e umas coisas aqui no kit de primeiros socorros basicão pra poder dar um jeito. Não tá doendo, não tá beleza, mas tá uma esfolada bonita. Eu venho sentindo um tempo já que eu tenho tropeçado muito, sabe? Não sei porquê, mas várias vezes já tropecei. É, mas enfim, toma mais cuidado agora pra frente. Que merecia gravar o vento aqui onde eu tô agora. Caramba! É o quarto dia da trilha e até o momento eu tô achando a trilha extremamente agradável. Ela não tem as subidas bruscas, igual tem na Appalachian Trail, vai tudo contornando as curvas de nível das montanhas. Apesar de você subir muito, você não sente que está subindo, assim, você anda mais, mas você não tem o desgaste da subida. Estou achando super gostosa, assim, bem, bem bacana. O visual é lindo. Acho que ainda não cheguei na parte deserto mesmo, porque aqui nesse início tinha muita vegetação, árvore mais alta, 3, 4 metros. E aí agora a vegetação tá abaixando. E aí acho que o deserto só deve chegar daqui a alguns dias. Mas estou adorando. Hoje é dia 21, terça-feira, 21 de maio. É uma semana de trilha fazendo hoje. Apesar das inesperado de chuvas e frio nessa parte do deserto, tô amando a trilha até agora. É muito mais fácil do que a Appalachian Trail, esse trecho pelo menos que eu fiz até agora. Se tem elevações, você não sobe direto ao topo das montanhas como é na Appalachian. Você vai circulando, seguindo as curvas de nível das montanhas, o que é ótimo por dois motivos, assim, deixa as subidas menos drásticas, né? Você sobe muito, você anda mais, mas você não sente tanto, e é melhor para evitar erosão também, porque você vai seguindo a curva de nível da própria montanha. Eu ainda não peguei nenhum dia muito quente. Eu ainda não precisei carregar muita água nenhum dia. Como tem chovido e eu tenho bebido pouca água porque tá frio. Frio a ponto de eu estar com três blusas agora que são 11, quase meio-dia. Eu tenho carregado pouca água. Eu pensei que as cidades fossem mais longe nesse início e até o momento eu não precisei pegar nenhuma carona. É o único lugar que precisaria pegar uma carona é Julian, que é uma cidade que eu não precisei ir, porque é a única coisa que tinha lá. Tem um lugar que tem uma torta de graça para quem é true hiker. Mas ir em cidade é sinal de gastar dinheiro, sabe? E aí eu evitei, não fui. Eu tô. Agora eu tô indo pro lugar que chama Mike's Place. Não sei qual é. Chego lá daqui a pouco, daqui a umas 2 horas. É um dia que eu vou andar 17 milhas, quase 30 quilômetros. É um dia tranquilo. Tá gostoso. A chuva tem chovido todo dia, tem uma tempestade que tá passando. Agora, nesse momento, ela deu uma trégua, mas deve chover de novo à noite. E depois deve sim fazer sol. Vamos ver como é que vai ser. Vou deixando vocês informados e comentando o que for acontecendo de interessante aqui no podcast. Até mais.
Right,
yeah,
right. We'll push you
over
the cliff just now.
So you're gonna, you have to ride the wave.
Oh, that's cute. You think that I'm actually gonna move from right here right now?
So what can we come investigate the bleeding planes?
The bleeding planes?
Yeah.
That's where you
want to
start out?
Let's hop in there, yeah.
I mean,
okay. Let's hop in
planes.
The bleeding
planes. Okay. Just go straight to the fire.
Yeah.
Yeah, we'll start in the bleeding planes.
Wait, can I be a night elf too?
Okay, so
blood elf.
Can I be a, no, I wanna be a night elf, not a blood elf.
Okay.
Okay, so who all is playing?
Raise your hand.
I don't know how to play.
We'll keep it small that way.
We'll keep it like very simple. No, you can jump it. Everyone who wants to play can play.
All right, so you have like 5-6 people.
Okay, cool. So
can I be a frog named Steve?
You can be a frog named Steve. So I'm going to go around to everyone and I'm going to ask them just general like...
Wait a minute.
Wait, hold on.
One second.
There's a chair. Yeah.
We're all naked.
I mean, it's not the nakedness, it's the chair of it.
You're welcome to come to the nakedness.
Come in.
How
are
you doing?
Good.
Yeah.
How are you guys?
Good.
Good.
We get
we're
to
play
quickly.
D&D.
Well, we're...
There's a bit there and everything.
Yeah.
Cool. Ontem lá no Mike's Place, o Austin chegou com... um mapa e o pessoal ficou jogando Dungeons and Dragons. Ficou divertido. E depois eu fui cozinhar para fazer cachorro quente mexicano, cachorro quente na tortilha para os, sei lá, 25, 30 pessoas que estavam lá. E dormi na garagem do lugar que é essas garagens americanas com a de tralha entulhada, assim, tipo eu e mais essa galera toda dormindo lá. Bem bacana. Primeira semana acabou. Agora começando mais uma semana de trilha. Hoje é o 8º dia. E hoje a ideia é parar no Paradise Valley Café e comer o que dizem ser o melhor hambúrguer da Pacific Crest Trail. Bora lá. É amanhã do dia 24, sexta-feira. É o 9º dia de caminhada. Os últimos dias têm sido de frio e névoa e neve. E chuva. Hoje o sol resolveu aparecer e a última previsão de tempo que eu tinha visto é que ficaria com sol para os próximos 2 dias. Então a ideia é andar até a base do Monte San Jacinto hoje, fazer o topo do Monte San Jacinto, que é a montanha mais alta aqui do sul da Califórnia. Não é parte oficial da trilha, mas fica muito perto, assim. Então decidi que vou subir com um grupo de pessoal que eu tô aqui. Então subo o Monte San Jacinto amanhã. E aí domingo, se a chuva der, voltar de novo, frio, a gente deve fazer um dia mais leve. Hoje vão ser 20 milhas, 36 quilômetros até a base. Eu andei. Tinha andado uns 2 quilômetros, 3 quilômetros só até agora. Parei ali para pegar água. E tô aqui morro acima, em direção à base de São Jacinto. É isso então. Até mais. Esse é o som da neve. Tô andando, subindo pro Monte São Jacinto. 3.300 metros, eu acho, de altitude. E falta ainda 4 milhas, são 7 quilômetros para chegar no topo. Hoje é dia 25, sábado. E resolveu subir hoje para amanhã ter mais previsão de neve. Então a gente faz o topo hoje e tenta descer para uma altitude menos complicada. É isso. São 11 da noite do dia 26. Chovendo de novo. E agora com um puta vento assim também. Tá foda essa chuva. Neve, chuva, frio, tá foda, cara. Eu tô acampando. Tô acampando sozinho aqui nas. Depois da estrada que vai pra cidade de Cabazon. E é uma região que a gente planta muito, assim, tem essas coisas de. Essas fazendas de energia eólica. Então a barraca mexe inteira. E chuva caindo lá fora de novo. Tá dureza de ventar, viu? Vamos ver como é que vai ser amanhã, pela manhã. Terça-feira, dia 28. Hoje é o 13º dia de caminhada. A gente está passando por uma área aqui que foi completamente detonada por uma enchente recente. Então a trilha desapareceu em muitos pontos do percurso. A enchente lá levou tudo. E aí, o que acontece é que você anda 100 metros na trilha, cai num lugar onde não tem marcação nenhuma, fica perdido, aí tenta achar alguma marcação de pedra, alguma estaca, alguma marcação de terra que alguém fez, até o outro ponto, consegue andar mais um trecho e assim vai. Ontem já foi desse jeito, hoje de manhã tá assim também, mas acho que isso acaba hoje. O trecho do Mission Creek, Riacho das Missões. E ontem a gente saiu lá da fazenda de vento. E incrível assim que a gente. Os caras deixam a gente usar o refeitório deles e comer o que tiver lá, deixam água, deixam café, chá, biscoito, pão. Super bacana. A grande expectativa agora é andar hoje aí quase 42 quilômetros, quase uma maratona, acho que 40 quilômetros a gente faz hoje. Amanhã a gente anda bem menos e chega em Big Bear, que é uma cidade onde a gente vai ter cama, roupa lavada, banho, pela primeira vez desde o início da trilha, em 14 dias, 2 semanas. Sem essas coisas. Então, É isso. Começando o dia aqui, agora são 7:30, meia hora de caminhada que a gente teve. E eu volto a falar mais tarde. Até mais. Dia 30, são quase 10 da manhã, voltando para a trilha da cidade de Big Bear, onde eu fiquei na noite de ontem. Fiquei em cidade ótima, que você dá uma descansada, você dorme em cama, come comida de verdade. Mas por outro lado tem umas desvantagens, assim. Primeiro você gasta grana pra caramba, né? Não só pra comprar comida para os próximos dias, na semana, mas pra restaurante, essas outras coisas. Então acaba gastando muito dinheiro. Então agora vão ser mais 6 dias até a próxima cidade. E ontem eu arranquei a unha que tinha dado bicudo, machucado. Fiz uma operação e tirei ela no hostel ontem à noite. E me sentindo bem mais aliviado agora. É isso, até mais. Uma outra coisa que eu fiz na cidade foi mandar de volta um par de meia que eu tinha comprado na Appalachian Trail e furou. E essa companhia, que a grande maioria dos hikers usam, a meia chama Darn Tough, eles têm uma garantia vitalícia de meias. Então, se a sua meia fura, só botar no envelope e mandar pra eles. E eles te reembolsam o valor da meia. Você fica com crédito pra comprar um outro par de meia com eles. É incrível isso. A meia não é uma meia barata, custa $20, quase R$100 o par da meia. Mas você nunca mais precisa comprar meia na sua vida, basicamente. Então eu mandei isso de volta lá pra eles hoje de manhã. E mandei umas coisas que eu não tava usando. Um jogo de talher que eu ganhei da Patagônia, um corta-vento que eu não tava precisando, um gorro, umas coisas que eu tava carregando à toa. Ainda assim, minha mochila tá super pesada, com 6 dias de comida. Eu tô carregando 1 litro de vinho, não a garrafa, mas 1 litro de vinho que eu coloquei numa garrafa PET pra tomar hoje à noite. O Austin, que tá caminhando comigo, comprou ontem tipo 5 litros de vinho, um garrafão de vinho, e eu tô trazendo um pra gente beber hoje à noite lá na onde a gente ia acampar.
There's actually, so my favorite podcast that I've ever heard was called Up and Vanished.
It's what about?
Mystery podcast.
Yeah.
The author of the podcast, or the host, he was a journalist and wanted to create a podcast, so he was looking for topics, and he came across this cold case file, a girl that got murdered 10 or 20 years ago,
yeah,
and they never solved the case.
Uh-huh. I love podcasts like this.
So he started going through the old records and evidence and started interviewing people. And then, you know, as the season, you know, more episodes get released, people that are listening start calling in and they say, oh, I heard about that.
Oh, okay.
Have you talked to this
guy? Yeah, so, yeah. It's like a serial and
yeah.
Shit town. It's like in the same way. So I think you're gonna love,
okay.
Love this.
Yeah, I haven't heard of Shit Town, but yeah, it's kind of like serial. Well, so by the end of the first season, he solved the murder.
Uh-huh.
And the guy that they tracked it back to, he's now in court.
Oh, cool.
They're like currently being judged.
Yeah.
He's doing a second season.
Like it's a different case, different story.
A different case. And, I mean, there's no guarantee that he solves it.
Yeah.
It's just kind of lucky to draw that. He got so many people to listen that he was able to uncover some new evidence.
Yeah. 2 semanas de trilha e
os equipamentos que eu estou usando já começam a sentir e apresentar problema. Ontem eu entrei em contato com a Big Agnes, que faz a barraca que eu uso, que minha barraca está entrando água. Aí eles estão me mandando uma barraca nova para a Aqua Dulce, que é o lugar onde eu vou estar daqui a uma semana. E estão mandando o corpo da barraca só, né? Não estão mandando o fly, as tacas, as coisas, não, só o corpo da barraca, a parte onde você fica dentro mesmo. E aí eu mando para eles a minha barraca de volta. Eles vão fazer testes lá. Se for defeito de fabricação, eles não me cobram. Se for algum furo ou coisa que tá fazendo com que entre a barraca, eles me cobram um terço do preço da barraca. E eu vou ter uma barraca nova. Essa é uma barraca que eu uso já uso desde a Appalachian Trail, então já tem 2 anos que eu tô usando essa barraca. Que é ótimo, assim, então. É ótimo por um lado, né? Outra coisa que o meu colchonete, o meu sleeping pad, é um modelo novo e que eu já vi mais de um lugar falando que esse modelo novo estava apresentando problema de esvaziar. Ele é desses de ar. E aí o meu tá assim, eu acordo, ele tá 30, 40% vazio. O que tem me incomodado durante a noite e que certeza vai me incomodar no frio, né, do Serra Nevada, porque ele perde o poder de isolamento. E aí eu também escrevi para eles me mandarem um novo, porque eu mando esse outro para eles de análise. Mas é isso, assim. Minha camisa, que era branca, já tá marrom, mesmo depois de lavar, as marcas de suor e os manchados já não saem. Tudo vai sofrendo com esse desgaste de 10 horas de caminhada por dia, dia após dia, monta, desmonta a barraca e tal. Ver se tudo chega até o final funcionando, se eu não vou ter que gastar nada extra, além do esperado, com equipamentos e essas coisas. Hoje eu tô. Já tinha 31 de maio. Eu tô indo para um lugar que chama Hot Springs, que é umas águas termais que tem aqui. E aí eu vou chegar lá no finalzinho do dia, vai ser um dia longo, vou andar 40 quilômetros. Mas o dia tá super gostoso, não tem nenhuma nuvem no céu, mas também ainda não tá frio. Então vamos lá, para mais um. É isso. Tá super quente hoje e a vantagem é que a trilha tá sempre perto de um rio, mas é super desgastante andar com esse calor na testa. Já tinha 3 junho, saí agora há pouco da cidade de Wrightwood, que é uma. Só uma rua com asfalto, assim, e tem um supermercado, um posto de gasolina, as coisas, cidadezinha básica mesmo. Mas é a cidade mais amigável da trilha, impressionante, assim. No supermercado tem várias amostras de coisas que você pode pegar, suco, chocolate quente de graça, desodorante, essas coisas. Aí no posto de gasolina tem cachorro quente de graça para caminhante. Aí na cafeteria tem café de graça. Na loja de equipamentos você ganha o gasto, você comprar $20 em outras coisas. E você ganha pin, você ganha pet. Super bacana a cidade. E agora a gente tem que subir o morro Baden-Powell, que é um dos mais altos aqui da região. E Parece que ainda tá com neve. Aí é animado. Bem animado. 19 dias de caminhada. Até agora tá sensacional, assim, tudo bem feliz. Tudo muito bacana. Ontem lá em Wrightwood, alguém deixou uma caixa com uns 10 quilos de comida para trás. Porque fez a caixa, mandou para cá, e era muita coisa, viu, que não ia rolar de carregar, e deixou para trás. E aí vai para a Hiker Box, que é essa caixa onde os caminhantes deixam tudo que eles não tão querendo mais carregar. E aí tinha... eu peguei um pacote de uns 2 quilos de frutas secas desidratadas, de kiwi, manga e damasco. E peguei 2 pacotes de purê de batata, peguei 4 Snickers bar de chocolate. Além disso, na Hiker Box, eu já peguei a segunda pele que eu tô usando, que eu peguei lá em Big Bear. Uma cueca longa e uma camisa de manga comprida. Eu peguei um canivete que eu trouxe um canivete muito pequenininho e eu tava pensando em comprar um canivete maior. E aí eu peguei um canivete, uma faquinha dessas de camping super bacana. Você acha de tudo nessa Hiker Box. Peguei todo o material que eu precisei pra quando eu perdi a unha. Eu precisei fazer ali meio uma cirurgia para arrancar a unha morta, então eu peguei o esparadrapo, fita, creme, desinfetante, álcool gel, essas coisas todas que eu usei. Então, você sabe que a box acaba ajudando muito, assim. Tem várias cidades, sabe? Tem nos hostels, albergues, tem alguns das lojas de equipamento esportivo, tem agência de correio, às vezes tem. Então, quando a gente chega numa cidade, uma das primeiras coisas é olhar o que é que tem na Hiker Box. Essa lá de Wrightwood, a gente chegou, era na loja de equipamento, a gente chegou, foi lá e não tinha quase nada. Eu peguei um insole, uma palmilha pro Tyler, que estava reclamando que o pé dele estava doendo. Então, tinha um par novo de palmilhas da Superfit, que é uma palmilha que custa $50. Aí eu peguei esse par pra ele, mas não tinha mais nada lá. E aí a gente ficou lá na loja um pouco, passou um tempo, alguém veio falar, olha, alguém acabou de colocar uma caixa lá cheia de coisa de comida e tal. Vamos lá pegar aí, fazendo a festa aqui. A gente ontem subiu o Baden Powell, hoje tem um Monte Williamson aqui na frente, que eu tô em dúvida se eu vou subir ou não. Ele não é parte oficial da trilha, a trilha passa... Nem na base, numa junção para poder subir no topo. E a gente tem hoje 25 milhas, 24 milhas, 26 milhas, não sei. Uma maratona até o final do dia. E daqui a 2 dias a gente está em Hiker Heaven, que é um casal de Trail Angels que recebe os caminhantes. Já estamos na milha, quase milha 400 da trilha. E são 20 dias de caminhada até agora. A gente está tendo que andar pelo asfalto. Tem uma trecho da trilha está fechado porque tem uma espécie de sapo que está em risco de extinção. Por causa disso, eles fecharam 5 quilômetros da trilha. E aí tem um corte pelo asfalto, que é onde a gente está fazendo agora. Mas é uma estrada super tranquila, não tem movimento. A pessoa vai agora um carro, uma moto, uma bicicleta. Então tá ok de fazer. São 2.7 milhas, uns 4 quilômetros de asfalto só.
The cost then? So how is the math again? Just like
wait, which one?
So 216, it's each person will have like 110. That's it?
If you did 216, each person would have 110.
Split between 4 people?
five with Ed.
Okay.
That's cool.
So it'd probably be like 20.
20. Piece. 20, yeah. 20 per person.
Okay. I'm fine with 20.
Yeah. Tô com meu tendão esquerdo do pé doendo pra caramba hoje. Ontem eu levei um tombo, eu não sei se tem a ver, mas foi um tombo besta, simples, não aconteceu nada assim. Mas eu precisei de pegar água pra ficar no camping que eu fiquei ontem à noite e que não tinha água, então eu levei 4 litros de água num morro assim, a minha mochila estava pesada e foi quando eu comecei a sentir a dor, né? O tendão tá difícil de andar hoje, doendo bastante, mas amanhã eu tiro um dia de descanso. Eu chego hoje em Hiker Heaven, na cidade de Aqua Dulce, os primeiros 470 milhas da trilha. Que engraçado que a partir de Aqua Dulce vai ser como a distância, vai ser como eu fazer de novo a Appalachian Trail, vão ser outras 2.200 milhas para poder chegar ao final. E eu vou ter aí 110, 112 dias, eu acho, para poder fazer esses trechos, para terminar no tempo que eu queria, no tempo que eu quero. Mas enfim, doendo muito hoje. E aí a ideia é chegar e tirar esse dia de descanso amanhã e dar uma descansada e tentar botar um gelo, alguma coisa para poder melhorar. Falto ainda mais pelo menos uns 15 dias para terminar a parte do deserto. A partir de agora que começa realmente deserto, sem sombra, com sol mais quente, tem feito em torno de 30 graus todo dia. As noites não estão tão frias quanto estavam no início. Então pelo menos aí acho que esses próximos 2 semanas vão ser de calor intenso e pouca água e pouca sombra. E a ideia é não tirar nenhum outro zero, nenhum outro dia de descanso até chegar em Kennedy Meadows, que é a cidade de entrada para a Serra Nevada, e aí lá fazer essa análise de já rola de entrar em Serra Nevada, não rola, vale a pena esperar mais um dia, 2, 5, 10, né? É o que vai ser. Mas enfim, dando uma outra geral aqui nessa parte do deserto, do sertão, pra mim, que eu fiz até agora. Em termos de elevação, a trilha é muito tranquila, uma ou outra coisa mais complicada. As duas montanhas, San Jacinto e Baden-Powell, certamente. Um outro trecho com elevação mais complicada. Mas, no geral, uma trilha muito mais tranquila do que a Appalachian Trail. Muito mais. A parte de clima, sol, pega bastante. A parte de estrutura também. Esses trechos que eu estou fazendo... esses dias que são próximos de Los Angeles tem uma estrutura melhor de camping, banheiro, mesa de piquenique, lugar para sentar, lugar para parar e tal. Mas é uma trilha mais aberta do que a Appalachian Trail. É bem bonita. Como é muito mais aberta, você tem muito essa visão assim, muito mais longe, um horizonte muito mais aberto que você não tem na outra trilha. Você consegue ver as montanhas a quilômetros de distância, você consegue ver outros caminhantes a quilômetros de distância. E isso é muito legal. Eu estou gostando bastante desse trecho da trilha. E estou ansioso sim ainda com Serra Nevada. Eu acho que eu dei muita sorte no dia que eu comecei a trilha. Apesar de ter pegado chuva, neve. Eu não peguei nenhum, não precisei esperar dias, como algumas pessoas começaram antes de mim. Precisava ficar 4, 5 dias esperando tempestade de neve para poder continuar. E, felizmente, eu não tive que nada disso. Tenho andado agora uma média de 40 km por dia. A média está até agora de 19 milhas e meia, mais ou menos, por dia. São a média geral. São 36 km por dia. É o que eu realmente estava imaginando que iria andar nesse trecho. Nesses primeiros 21, 22 dias de caminhada, eu fiz 2 dias onde eu andei pouco, que a gente chama de Nero, que é um quase zero, near zero, onde eu andei em torno de 10 milhas, 16 quilômetros. Isso é um dia que anda pouco. Em Serra Nevada essa média vai cair, mas norte da Califórnia e Oregon essa média aumenta bastante. São trechos que dá para andar aí 50 km por dia e continuar e manter essa média de 40 km por dia, que é o que eu quero fazer para terminar no prazo que eu quero terminar. Eu estou chegando daqui a pouco a uma estação de guardas florestais. Vou dar uma paradinha de uma meia hora por lá. O calor tem acordado os bichos, então muito mais lagarto do que tinha antes. Já vinha vindo muito, mas agora é impressionante a quantidade. Vejo pelo menos uma vez por dia uma cobra. Já vi duas cascavéis, uma coral e outras cobras de outras espécies que eu não conheço. Ainda não vi nenhum mamífero grande. Ainda não vi urso, ainda não vi saragato. Ainda não vi urso, não vi veado, não vi nada. Esses bichos maiores. Esquilos, coelho tinha muito na parte mais perto do México, mas aqui agora já não tem tanto. Muito esquilo. Não vi nenhum felino, nada dessas coisas assim. E acho que é isso de geral assim. Agora são 8:30 da manhã e vou sair às 7 do acampamento. Ontem rolou um caso de eu estar e chegar 3 caras armados com revólver, espingarda, e falando que iriam alinhar os rifles para quando começar a temporada de caça. E eu fiquei um pouco assustado, mas mantive a calma. Eu só falei para eles: olha, tome cuidado, porque tem muita gente caminhando, viu? Vocês vão atirar aí para não acertar ninguém. E essas coisas na trilha são engraçadas, assim. Você tá lá no meio do nada, acampando sozinho, chegam 3 caras com cara de, sei lá, caminhonetona preta toda blindada aí. Revólver, espingarda, essas coisas. Isso é doideira. Mas enfim. Pensando se eu termino esse podcast já agora em EcoAdult, faço essa primeira versão por isso no ar. E aí eu converso com mais alguém sobre esse trecho de Serra Nevada, final do deserto de Serra Nevada, para saber como é que vai ser, o que realmente esperar esse trecho num ano que está com muita neve, mais do que o normal. É isso então, direto da trilha, aqui com a visão das montanhas. Tem um morro para descer agora. E até mais tarde.
If anybody else out in the forest, you want to hang out, that's up here. Quiet time, generally 10 o'clock. I'll let you guys know when it's indoor voice time. Oh, if you smoke cigarettes, take a bottle of water to the forest so you don't burn down our town. I want my neighbors to continue waving at us. You can go through the dinner line as many times as you want. There'll be pancakes and coffee in the morning. Make sure you get your photo in front of the banner before you leave and sign the banner. And I can't think of anything else pertaining to that stuff. So, dirty forks are going to go in the red Folgers cup up on the... Yes, right there.
Makes sense.
Where'd the dirty forks go, you guys? Up on that thing up there. Yes. Right. All right. So, you're going to take your plate. You're going to put a layer of chips on this plate. It's very, very important to keep your food flat as you go through the line, because if you don't, it builds up like Mount Everest and everything topples off, which is really sad. The one thing I do ask, my one rule in this house, everything else is a guideline. One rule is don't put your plate over the food. Mm. Pretty simple, right?
Sure.
We're gonna see.
You'll get spanked.
Find out.
Wait, what happens if we? If
you're
we
gonna
that?
Find out.
Oh, okay.
I don't have the stick for nothing.
Isso é um pouco do clima. É a casa de Luna, que é esse lugar em Green Valley, por volta da milha 470 da trilha, uma casa super zoneada e que é meio um desses vortex assim que vão consumindo, sabe, que eles vão ficando ali e não querem sair. E a gente passou só uma noite lá. Jantou, tomou café da manhã hoje, panquecas, e estamos de novo de volta à trilha. Vão ser mais 40 milhas, 60 e poucos quilômetros, 2 dias de caminhada até chegar em Hikertown, que é meio uma cidade de faroeste, assim, no meio da trilha. E depois mais 2 dias até chegar em Tehachapi, que é meio final do deserto já. É, dali são 100 e poucas milhas para chegar em Kennedy Meadows e fazer Serra Nevada. São até agora 25, 26 dias de caminhada. A previsão era fazer 40 dias esses trechos. Até Kennedy Meadows. Eu acho que a gente, no ritmo que está andando, vai rolar de fazer uns 37 dias. Aí tirar 1, 2 dias lá e ver a condição de neve para poder atravessar. Tá quente, mas a trilha tá gostosa de andar, não tá complicado não. Se eu publico isso, esse podcast entra no ar quando eu chego em Tehachapi, porque preciso de internet boa para poder mandar, e isso é algo que está difícil de conseguir por aqui. Acordei no camping com essa sinfonia de pássaros e com um nascer do sol maravilhoso essa manhã. Um camping que vou falar que tem um urso que está rondando aqui perto, mas não chegou a aparecer. Eu pendurei minha camisa pela primeira vez na trilha. E indo para um lugar que chama Hikertown. É meio uma cidade cenográfica, é um hostel em forma de cidade cenográfica de Faroeste, assim, que é um lugar que tem uns comentários meio esquisitos no aplicativo. Tem gente que fala que é muito legal, tem gente que fala que o dono é um babaca, e umas suspeitas de filmagem indevida e de umas coisas que não deveriam rolar lá, sabe? Mas enfim, a trilha passa dentro desse lugar praticamente, que seria uma opção para a noite, mas eu vou ter um outro lanchonete perto que falam que é melhor o serviço e que pode acampar de graça e eles te buscam na trilha. De hoje vai ser tranquilo até lá e vão ser 20 milhas, então 20 milhas é 32 quilômetros. Devo chegar lá, sei lá, uma, duas da tarde. E amanhã é o dia de atravessar o aqueduto que leva toda a água para Los Angeles, mas ao mesmo tempo é um lugar que não tem água, porque o aqueduto é todo fechado. E é um trecho grande sem água que a gente tem que percorrer. E 2 dias até chegar em Tehachapi, que é o final do primeiro trecho do aplicativo que a gente usa, do Guthook, e aí encarregar o trecho novo e que é o trecho que vai fazer Serra Nevada e centro da Califórnia. Passei hoje a marca das 500 milhas e ainda não tem nem um quarto de trilha para poder completar. Tá um dia muito, eu tô muito emotivo no dia, não sei porquê, vontade de chorar em vários momentos do dia, por nada, assim, de tá. Tá. Falando no podcast e pare de chorar. Hoje estava ouvindo uma música, alguma coisa, e vi lágrimas nos olhos e subi essa sensação. Que é uma mistura de cansaço, uma saudade. E emoção de estar. Estar aqui completando essa primeira etapa. Mas estou super bem, assim. Não é egoísta, essa felicidade e emoção. Sabendo que esse primeiro trecho, que era um trecho que eu estava preocupado, do deserto ficando para trás, e foi muito mais simples do que eu imaginava, e esperando que esse segundo trecho, que é o trecho de Serra Nevada, da neve, é um trecho que eu acho que eu vou ter que me preparar muito psicologicamente, vai ser difícil, porque eu não gosto do frio extremo, não gosto de andar na neve, vão ser vários dias, né? Semanas andando na neve sem conexão com a internet, sem poder falar com o pessoal. Vai ser um trecho que psicologicamente vai ser muito pesado, mas sobre isso eu vou gravar um podcast conversando com alguém que fez a trilha e coloco isso no ar logo depois de subir esse aqui, onde eu finalizo esse trecho do deserto. Então, vamos lá para isso, umas 4, 5 horas de caminhada hoje, até chegar em Hagerstown, e 2 dias para poder terminar essa primeira etapa da Pacific Crest Trail 2019. São 8 horas da noite e eu tô andando no aqueduto que é o aqueduto que leva água para Los Angeles, é o principal aqueduto, fonte de água de Los Angeles, que é um cano de uns 2 metros de diâmetro aqui, fechado, enterrado, que fica uma parte para fora, sendo por cima dele, e é uma área completamente exposta, não tem sombra nenhuma, é monótono, é plano, pelo menos, e aí por causa disso a gente optou por andar à noite. Eu já andei 30 e poucos quilômetros de manhã, de 7 da manhã até 1 da tarde. Paramos numa lanchonete, comemos um hambúrguer e tomei uma cerveja e ficamos ali descansando até 7 horas da noite, 7 e poucos da noite. Pegamos uma carona pra cá e agora andando no aqueduto até a hora que der. Próxima água é daqui a 35 quilômetros, então deve ser pelo menos isso, então mais aí pelo menos mais umas 6 horas de caminhada, então devo parar hoje lá pelas 2 da manhã. Lanterna de cabeça para andar no escuro, mas tem essa vantagem de ser plano e não tá quente, né, porque é à noite, mas por outro lado, como aqui é o deserto de Mojave, tem uma cascavel daqui que é a Mojave Green, que é uma cascavel que é meio violenta assim, e ela te persegue, sabe? Corre atrás de você. Então, bora lá. 30 e tantos quilômetros à noite no deserto, andando no aqueduto de Los Angeles. Caralho, ontem a gente fez a parte lá do aqueduto à noite, tava mais fresco, e hoje a gente tá passando aqui no campo de energia eólica. E terminou ontem, era meia-noite, meia-noite 5, assim, hoje são. Começou a andar às 8 da manhã, são 10. Tô suando picas. Deve estar fazendo já tipo 40 graus. Quente pra caralho. Sol fritando a muleira. E hoje é uma subidinha, assim, gradual e tal, mas uma subidinha foda, cara. Essa diferença da PCT para a Appalachian Trail é super marcante, assim, que a trilha é muito exposta, a trilha é muito aberta. Então você dificilmente tem sombra, coisa para poder ficar debaixo. E você pega isso, né? Você pega vento pra cacete, você pega sol pra caramba, se chove você tá ali exposto a raio, a chuva, a tudo. Neve, mesma coisa, não tem abrigo, mas enfim, amanhã eu chego em Tehachapi e acho que dá um mês de trilha. Hoje é dia 11 de junho, deve dar 29 dias de trilha, bem dentro do que tinha previsto, que estava planejando, porque aí de Tehachapi para quem é de Meadows, vamos ter mais uns 10 dias, 12 dias. E aí vai dar uns 40 e poucos dias. Que eu tava imaginando que seria até chegar lá. Eu conversei hoje com o André Fuão, que tá fazendo a trilha também. Ele já tá atravessando a Sierra. Falou que tá foda, difícil pra caralho, e que valeria a pena dar um tempo pra começar, mas que ao mesmo tempo eu não sabia o que era melhor, porque tá começando de gelo e os rios estão ficando cada vez maiores e mais correntezas mais fortes, enfim. Eu vou no meu previsto, entrar em Serra por volta do dia 24, 25, e aí, cara, seja o que Deus quiser. né? Tô preocupado pra caralho com isso. Pra caramba, assim. Tô... Vamos ver como é que vai ser. Acho que o meu lado psicológico em Sierra vai contar muito. Tenho de consolo, assim, que eu sei que vai ser uma parte bonita, mas ao mesmo tempo vai ser difícil. Mas vamos ver. Essa coisa pra preocupar semana que vem. Hoje é sair dessa merda, desse calor aqui. Ainda vou ter mais umas 5 horas pra caminhar hoje, pelo menos. Passou.
Espero que vocês tenham gostado da trilha. Nos próximos dias eu ainda ando mais 200 quilômetros de deserto até chegar à Serra Nevada, um trecho que sobe acima dos 4 mil metros de altitude, cheio de neve e travessias de rios, um trecho perigoso e que eu também estou preocupado. E esse vai ser o tema do próximo episódio, onde eu vou conversar com algum hiker que já fez esse trecho. Você vai saber quem em breve. Antes de terminar, umas dicas. Se você ainda não ouviu o podcast Extremos, que eu gravei há algumas semanas com Elias Luiz, sugiro que vá e escute porque está muito bacana. O link está nos comentários deste podcast. Eu também tenho feito a cobertura da trilha para o meu Instagram no @distancialonga. Está bem bacana, acho que vale a pena dar uma passada por lá. Eu estou escrevendo uma coluna para o jornal ambientalista O Eco. Também vou colocar o link nos comentários do episódio. Obrigado por ter escutado esse podcast. Meu nome é Jeff Santos e até o próximo episódio do Longa Distância Podcast.